está no ar. Podcast com Danilo Silva.
Primeiramente, Lídia, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, viu? Dou uma gentileza enorme da sua parte ter aceitado abrir essa sessão de entrevista. Tem a gente combinar nada. Bem que você tentou, né, Lídia? Vamos conversar antes?
Tentei dar uma combinada. Não foi bem uma combinada. Essas suas palavras, Dani. Foi mais um contexto, né?
Mas talento igual você não precisa combinar nada, não, só. Isso é natural. Lídia, obrigado mais uma vez. E eu queria iniciar aqui essas perguntas, te perguntando como você descobriu esse talento que está encantando todo mundo aí. Quando eu mando sua voz aí para todo mundo fica assim, nossa, daqui de Sacramento, quem é essa? E tal, como que começou tudo isso, essa vocação pela música, faz tempo, eu vi que já tem vídeo seu de 2019, já tocando, então assim, como você descobriu isso tudo, que realmente você tem uma voz encantadora, que todo mundo que escuta pergunta, quem é essa?
Bom, primeiramente, bom dia, né? Começando agora de forma oficial. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho daquilo que eu faço. Então, Danilo, o que muitas pessoas não sabem é que eu venho de uma família onde todo mundo tem algum tipo de envolvimento com a música, né? Meu tio sempre teve banda de forró, né? Tem até hoje, né? Pra quem não conhece, meu tio é o Debrandim. Algumas pessoas já conhecem há bastante tempo, Debrandim da sanfona. Recuando um pouco, no passado aí bem, bem mais distante, meu avô também era fulião, né, minha avó também cantava, então meu pai sempre tocou bateria, minha mãe canta, né, cantava também na noite, sou prima também, né, do Guilherme e do Rodrigo Cassabian, que também são excelentes músicos. Então, eu venho de uma família onde todo mundo tem algum tipo de envolvimento com a música, né? Então, querendo ou não, eu cresci nesse meio, né? Principalmente no meio sertanejo, né? Em meio ao forró aí, que é as músicas, né? Que é o tipo de música, que é o gênero musical que a minha família sempre gostou mais e sempre trabalhou, né, com esse gênero. Só que eu me desvirtuei ali um pouquinho, né? As minhas influências vêm da MPB e do rock. Isso eu vim descobrir bem mais tarde. Sempre gostei, né? Comecei aí a cantar mesmo, a tocar mesmo aos meus 15 anos. Sempre gostei de música, né? Sempre gostei de sertanejo, sempre gostei... já gostei de vários gêneros musicais, vários. Eu ouvia Calypso, ouvi muito Calypso. Rebelde, eu adorava Rebelde. Então, não tem nenhum tipo assim de gênero assim, que eu possa dizer que eu não tenha gostado ou que eu não tenha ouvido. Até porque eu cresci nesse meio. Né? Não tem como eu não ter isso, né, em mim. Mas a paixão foi crescendo, e aí que eu fui descobrindo como eu gostava da MPB. Como eu gostava daquilo ali. Como eu gostava do rock, principalmente nacional, e da música brasileira em geral. Eu costumo dizer que a gente tem que valorizar muito o que é nosso. A gente costuma valorizar muito o que está lá fora, os cantores de fora, os cantores estrangeiros, mas a nossa música, ela tem muito valor. E desde os 15 anos eu comecei fazendo aula de violão. Nunca levei a voz muito a sério, né? Comecei fazendo aula de violão, fiz pouco tempo, né? Aí comecei depois a me desenvolver um pouco sozinha, pensei em começar a tocar guitarra, comprei pedaleira, comprei cubo, comprei um monte de coisa e não levei aquilo adiante. E depois de muito, muito tempo eu fui descobrir o canto. Fiz aula muitos anos no núcleo musical, né, da Cláudia Cruvinel. Sou eternamente grata, né? Beijo aí, tia Cláudia, a ela, né? Por ter me dado essa oportunidade. E desde então eu comecei a me envolver mais no canto. E desde lá eu não parei mais. E hoje cantar é tudo pra mim. Eu amo cantar. E eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja cantar, né? E como eu sou uma pessoa que procuro valorizar muito aquilo que é nosso. Além de cantar, eu gosto muito de escrever também. Então eu escrevo bastante coisas que falam, músicas e letras que falam do cotidiano, da vida das pessoas, do brasileiro em geral, assim, gosto bastante.
Eu vi que ser estudante em história, né, Lid?
Isso.
Faz faculdade de história. Então, assim, sumiu minha...
Desapareceu. Volte aqui, Danilo. Não fuja de mim.
Tô voltando. Aí, ó. Tem hora que eu volto um lado, tem hora que eu volto outro.
O importante é voltar. Voltando, tá bom.
O importante é voltar. Você falou a verdade. Aí, ó. Agora já voltei de lá. Lídia, tá aqui, ó. Maria Dalva tá mandando bom dia pra você. A Lucivânia tá mandando bom dia pra você. Tá? Lídia, então, assim, então, você vem de uma família de artista, de pessoas que gostam de música, e você se interessou por isso. Você já tem alguma composição assim em mente para poder estar lançando? Você já lançou? Como que tá? Eu vi que você tem uma banda que toca com você nos barzinhos. Você está iniciando esse trabalho com essa banda? Como que tá tudo isso assim? Para quem tem interesse em estar te contratando, tá entrando em contato com você? Como que tá iniciando? Tem esse começo que eu vi que tem uma banda, né? Você toca junto com dois músicos, algo assim?
Isso, graças a Deus esse ano as coisas começaram a fluir, né? Eu tive aí o prazer enorme de começar a ter o contato com o Gabriel e com o Moisés, né? O baterista e o contrabaixista e também compositor, grande compositor por sinal, que é o Moisés. E nós aí estamos desenvolvendo esse trabalho de música autoral. Eu já tenho bastante coisa escrita, já tenho algumas registradas. Gravada e lançada ainda não, mas é um projeto nosso. A banda começou esse ano, ela não deve ter aí uns 2 meses. A gente ainda vai fazer o lançamento do nome oficial, a gente vai fazer todo o material para que a gente possa ir lançar, né, e apresentar o trabalho da gente. Nós somos músicos que temos assim em comum a valorização da música brasileira. E é por isso que o nosso trabalho, ele tende a futuramente ser um trabalho autoral, onde a maioria das nossas músicas, né, das músicas que a gente apresentar, das músicas que a gente cantar e tocar, sejam músicas nossas. Moisés, ele é incrível, assim. A gente se deu muito bem por causa disso. Porque eu escrevi ele também.
Do Moisés.
Tem o quê?
Padrinho de casamento do Moisés.
Ah, então estamos em casa.
Ai, todo mundo em casa agora.
Não, mas é porque o Moisés ele escreve assim, a gente tem letras bem parecidas, pensamentos bem parecidos, e o Gabriel também pensa assim bastante parecido. Então a gente abraçou. Deu muito certo porque todo mundo abraçou esse projeto, né? Então sim, a gente tá para lançar a banda e com o nome, a banda já tá tocando, né? Como você mesmo diz, a gente já toca na noite, já vem tocando, já vem apresentando trabalhos aí, né, dentro mais dessa vertente MPB rock nacional. Mas em breve a gente vai lançar, porque o que muitas pessoas não sabem é porque eu me apresento como Lid Martins, me apresentava, né, e às vezes quando eu tô sozinho me apresento como Lid Martins. E os meninos têm a banda deles, que é a Vox Talk. E eu cheguei neles e falei, gente, vamos criar algo novo, algo nosso, algo do zero. E todo mundo abraçou a ideia, e todo mundo abraçou a causa, e a gente tá criando aí algo novo, algo do zero, então vai vir muita coisa boa aí. É lançamento de algo totalmente novo, um nome novo, né? Ideias novas, né? Porque não adianta somente mudar o nome, né? A gente tem que também ter uma concepção de que o nome é só um nome se a gente não fizer algo diferente. Então a gente tá aí sim com um projeto totalmente novo e precisando ou querendo nos contratar, pode falar comigo, pode falar com Gabriel Dias, pode falar com Moisés Profeta, me sigam lá no Instagram, Lid Martins, por lá é fácil também da gente fazer esse contato. E por lá eu anuncio tudo, todas as novidades, né? Tudo que a banda tem projeto aí, tem para mostrar.
Qual que é o telefone de contato?
O meu é 349-9948-9122. Agora o do Gabriel não vou lembrar de cabeça. Gabriel, me perdoe.
Gabriel. É, perdoa
Gabriel
a Lili.
Diniz.
O Gabriel,
isso, Gabriel
já
Diniz,
é
Diniz.
Uma pessoa muito inteligente.
Ele é gente boa, né? Ele vai me perdoar.
Ele é muito bonzinho. Você tá bem, Lili. Duas pessoas muito boas. Vou deixar aqui na tela seu telefone de contato. Quem tiver o interesse aí. E eu, Lídia, eu a minha tem alguns contatos, tem muito amigo que faz evento, tem muito amigo que tem casa de show, tem muito amigo que tem bares, tem muita coisa. O que eu puder ajudar vocês, o que eu puder colaborar com vocês, você pode ter certeza que eu estou à disposição também. E eu acredito muito no projeto de vocês. O dia que eu escutei você cantando, eu falei, nossa, que é isso? Que voz é essa, né? Então, assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz em ver o seu talento, tudo. E eu quero me colocar à disposição de todos vocês. A gente aí, o dia que for fazer um lançamento, o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição para ajudar nesse projeto novo, nesse trabalho novo de vocês, porque eu acredito nele, sabe? Tô igual vocês, eu acredito que tem tudo para dar certo. Basta dar o pontapé inicial, tá?
É isso aí. Aqui, nossa, Silvana... eu sou eternamente grata. Bom dia, amigo. Feliz seja pai de boas relações e energias positivas. É isso aí, Silvana. Muita
um abraço,
paz, muita luz para nós, né?
Então, você pode ter certeza que, a partir de agora, assim, se puder, você pode contar comigo, independente do que for. Nós vamos dar um pontapé inicial nesse projeto e eu estou aqui para te ajudar no que for preciso. É minha humilde ajuda, né? Mas é de coração.
Ô, Danilo, que isso? Eu já, igual eu te falei, eu já agradeço, né, a oportunidade de estar aqui hoje. De antemão, já sou muito grata. Já agradeço em nome da banda também, em nome, né, de todos os meninos. Falo menino, tudo mais velho que eu, mas eu falo menino, os meninos.
É,
a gente
meninos,
tem um carinho muito, a gente tem um carinho muito grande uns pelos outros ali. Aí a gente tem essa mania de falar os meninos, né? Mas enfim, eu tô aqui e vou cobrar, hein? Pode deixar que
eu
vou cobrar.
E tem alguma previsão já, assim, pra... próximo show, próximo evento?
Danilo, eu não tenho certeza, mas quinta, acho que quinta tem que ver com o Gabriel, porque o Gabriel normalmente é o... Eu também costumo fechar, mas normalmente as pessoas procuram mais o Gabriel, porque essa área de vendas, de publicidade, assim, é ele quem domina mais, né? É, além da bateria. Acho que quinta-feira que vem a gente toca lá na Zago, na Conveniência, e na próxima quinta no Canastra, Canastra Grill. Oh. Mas eu preciso conferir, confirmar para vocês. Ah, mas eu acho que é isso mesmo, dia 3 e dia 10, se não me engano.
Depois que confirmar, você me manda para a gente fazer um merchandise aqui e convidar o pessoal para estar tá participando, viu?
Não, pode deixar. Eu vou mandar com toda certeza.
E quando atingir o... tiver famosa, tudo, não esquece da gente não, tá?
Ah, Danilo, não tem jeito não. É, como é que esquece? Eu acho que a gente é o que é, independente do que a gente tem. Então, quando você tem de ser alguma coisa, você vai sempre ser aquilo ali. Eu penso muito nisso. Seja rico, seja pobre, com fama, sem fama, a sua essência é a sua essência, né? Acho que já vem de berço.
Eu acredito também.
Então, assim, se mudar depois, que isso vale para todo mundo. Se a pessoa muda depois da fama, do dinheiro, do sucesso, por influências externas, é porque ela sempre teve aquilo ali dentro dela e nunca teve coragem de explanar. Né?
É verdade. Sempre foi daquele jeitinho, né?
Só não colocava pra fora, né?
Isso.
E
mas
comigo
sempre
eu não
foi daquele
não.
Jeitinho.
Meu buraco é mais embaixo. Eu sou do povo. Eu não esquento a cabeça.
Então nós está igual. Eu sou desse tipinho. Eu, igual... Você falou uma coisa e ela é bem interessante. Quando a pessoa muda, a pessoa consegue ganhar um recurso a mais e começa a tratar as pessoas diferente, aquilo ali, ela sempre foi daquele jeito. Ela só não tinha oportunidade de demonstrar aquele lado dela. É. Aí, é como diz, né? Subiu na caixinha. Mas nem todos que sobem, muda a personalidade. é porque a pessoa já vem daquele jeito, ela só estava esperando o momento de mudar. Igual quando a pessoa faz maldade, essas coisas, eu acredito que isso aí já vem dentro dela. Só falta ela ter a oportunidade de demonstrar esse lado negativo. Porque para mim é negativo.
É, também acho. Falta só uma pequena influência ali do meio, né? Para que ela possa, um degrauzinho, para que ela possa, de certa forma, mostrar quem ela é de verdade, né? Eu falo muito, tem uma música que também fala sobre isso. E uma coisa assim que eu penso muito também é que as pessoas às vezes têm uma concepção muito diferente, muito distorcida do que é sucesso. E tipo assim, o sucesso para mim é a gente fazer aquilo que gosta e conseguir alcançar as pessoas fazendo aquilo que gosta. Então, algumas pessoas acham que sucesso é somente ter dinheiro. De nada vale, assim, para mim, de certa forma, se eu tiver muito dinheiro e as minhas músicas não tocarem ninguém. As minhas músicas, as minhas escritas, as minhas histórias não chegarem onde elas têm que chegar, né? Eu quero que as minhas letras façam sentido para quem ouve, entendeu? Eu sou uma pessoa muito voltada para isso. Então, sucesso para mim é isso. É uma pessoa que escuta a minha música e fala assim, nossa, eu gostei do que você escreveu por causa disso, disso e disso. Nossa, você escreveu algo que às vezes a gente não para para pensar, mas é tão real, entendeu? Então, quando eu falo de valorizar o nosso, quando eu falo de valorizar o Brasil, é isso. Olha a gama de artistas que a gente tem no Brasil, que falaram do Brasil, né? Alguns já se foram, né? Que são minhas grandes referências. Cazuza é um, que falava, né? Que contava a história do Brasil, de certa forma, assim, dizendo, né? Renato Russo, né? Então, tipo assim, é isso que eu quero. Eu quero que as minhas letras façam sentido. Sucesso pra mim é que elas cheguem a maior quantidade de ouvidos possíveis, né? E se isso acontecer, eu serei muito grato. Se eu puder viver disso, melhor ainda.
Não, e vai conseguir, sim. Lídia, e muita gente fala da história do Cazuza, mas não conhece ela profundamente, né? O Cazuza era uma pessoa que poderia viver, assim, de família rica, pai dono de gravadora. Ele optou por um caminho mais difícil, né, assim, para buscar. Ele se entregou para a vida, né, do jeito dele, tudo. E as amizades dele eram amizades mais pessoas humildes. Ele tinha tudo para ser, assim... Vamos pôr um termo aqui, um burguês. Pai, dono de gravadora, com um apartamento em Ipanema, com tudo. E nada disso para ele teve aquela coisa, porque ele foi o que ele era, né? Então, quando você lê um pouco de frase do Cazuza, você vê que ele viveu mesmo a vida dele intensamente, né? O pouco prazo que ele teve de vida, ele viveu ali intensamente.
Ele fez o que ele queria fazer, né? Ele tinha... todos os motivos, né, abre aspas aí, né, que para mim nunca vai ter motivo para a pessoa não ser humilde, mas ele teve aí todos os motivos do mundo para ser uma pessoa sem nenhuma humildade, né, que é dinheiro, sucesso e fama. E não aconteceu, né, ele não era assim. Então, por aí a gente vê, né.
Não.
Já dizia o Chorão, né, quem é de verdade sabe quem é de mentira.
Então, quem não leu, assim, a mãe dele escreveu um livro muito bonito, a mãe do Cazuza. Ela tem um livro, ela mantém até hoje uma entidade filantrópica para apoiar as pessoas com HIV. Então, assim, ele deixou uma marca que ele morreu, se não me engano, em 1990. Nós estamos em 2022 falando do Cazuza, né? Então, quer dizer...
É a nossa história, né?
É a nossa história. É isso que eu
falo, é valorizar não só os músicos do passado, como abrir oportunidade para aqueles que estão chegando agora também, né? Às vezes a gente tem mania de achar que música boa, que rock bom vai ser sempre só a Legião Urbana, por exemplo. Só o Renato, só o Raul Seixas, só o Cazuza, só a Cássia Eller. Né? Só bandas do passado. E não é, tem muita gente boa chegando aí que merece abertura, que merece visibilidade. Né? A gente tem que, por isso que eu falo, a gente tem que valorizar o nosso. Né? Sabe, de casa não costuma fazer milagre, mas a gente tem tanta coisa boa por aqui. Né? Por que não olhar com carinho para isso?
Eu acredito. E tem essa gama de arte. O que você me fala, assim, teve alguns cortes na Lei Rouanet nesse ano, que foi vibrado por vários... algumas pessoas dizendo que era o fim da mamata, era o fim disso, era o fim daquilo. Eu, particularmente, sou uma pessoa que apoia a cultura, que valoriza esse ramo, né? Então, assim, eu achei que foi uma falta até de respeito. Talvez se as pessoas não concordassem com a divisão que vinha sendo feita, que fizesse outra, mas não cortasse no orçamento o recurso que foi cortado. Tipo, você não é obrigado a repassar X para alguém, mas que não tire esse dinheiro do orçamento e divida ele melhor, que ele faça ele chegar nas pessoas que estão iniciando, que faça ele chegar nas pessoas que estão começando agora a sua carreira, porque realmente tem uma dificuldade, mas não, preferiram assim, reduzir no orçamento. Então quer dizer que a artista que tem a influência, que tem contato, não vão deixar de receber. Mas se diminuir o número de recursos, poderia estar mudando os métodos de chegar até quem está iniciando a carreira, né? Então, assim, eu vi isso com muita tristeza, não achei legal da minha parte. Acho que poderia ter feito um ajuste diferente no orçamento ali para que atingisse as pessoas que estão iniciando, mas não foi isso que fizeram. Preferiram cortar uma porcentagem enorme desse orçamento que era para a área da cultura, para o incentivo e o pessoal da área musical também. O que você tem a me falar sobre isso, sobre esse assunto? O que você achou dessa atitude?
Ó, Danilo, eu concordo com você. Eu acho assim, você não tem que mexer, né, no orçamento que ele tem como objetivo ali ser direcionado para a cultura, né? Tem que mexer na gestão do orçamento. Como é gestacionado isso, né? Porque, igual você falou, muitas pessoas, às vezes, são beneficiadas por aquilo ali. O músico que tá iniciando, o cantor que tá iniciando, a banda que tá iniciando, falando agora especificamente, né, da minha área, faz toda a diferença aquele incentivo. Então, infelizmente, por causa de alguns, né, que fazem mau uso desse orçamento, que fazem mau uso dessa verba que, né, que deveria ser direcionada para ajudar no crescimento, na valorização, né, a colocar em evidência, né, os músicos, os cantores em geral, acabam prejudicando, né, as pessoas, porque você faz um corte ali, para alguns não vai fazer tanta diferença, mas para outros fazem muita diferença. Então, assim, eu concordo plenamente com você quando você fala disso. A gente tinha que mexer na forma que foi gestacionado isso daí, né? Opa, tá acontecendo isso daqui, então vamos dividir isso melhor. Vamos fazer chegar onde precisa chegar. O nosso problema, né? O nosso problema enquanto, falando de Brasil, né, de Estado, é isso, né? Às vezes a gente tem um recurso, a gente sabe que tem os recursos necessários para fazer muita coisa. O problema é que esses recursos, eles não chegam onde tem que chegar, né? Isso eu não estou falando de governo tal, governo X, governo Y, estou falando de Estado, em geral. Né? Uma questão assim, de perpassar períodos e períodos, assim, tempos e tempos, e a gente vê que, infelizmente, esse é um problema nosso, né? Vai se agravando cada vez mais, porque os recursos não chegam onde eles precisam chegar, mas há recursos. Isso a gente sabe. Né? Infelizmente, não é só em questão da Lei Rouanet, né?
Teve um recurso que foi colocado pela Assembleia Legislativa durante a pandemia para estar apoiando os artistas, para estar promovendo lives, para estar... Me fugiu o nome aqui, gente. Aqui teve também, no final do ano, lei... Me fugiu o nome. Ele veio para o pessoal promover lives e tal. Ele foi iniciado no início...
Você fala da Lei Aldir Blanc?
Isso.
Ah, tá. Entendi.
Assim, eu... Aí o Gabriel Dias colocou aqui, ó. Ô, Gabriel, a gente já falou de você aqui, viu?
E eu falei bem.
Falou bem. Eu também, viu? Aí, ó.
Falei bem de você, Gabriel.
É,
não coloque meu nome na boca do sapo.
O dinheiro veio e eu achei assim muito legal que vários municípios de Minas fizeram um trabalho. Fizeram assim, deixaram muito para a última hora, né? Porque deixaram para a última hora, mas fizeram. Em todo local ficou tudo para dezembro, novembro, tal. Porque o recurso tinha que ser gasto naquele ano. Se virasse o ano, ele não poderia ser gasto mais. Aí eu vejo assim, que o geral, estou falando do geral, ele às vezes gasta aquilo ali porque tem que gastar para não devolver, mas não prepara, tipo assim, uma coisa, tipo assim, ó, tem esse recurso, nós recebemos ele aqui em maio, como nós vamos trabalhar nele, vamos fazer um projeto a longo prazo para a gente poder estar ajudando o pessoal na área de cultura, tudo nessa parte. Não, 99% dos municípios deixou para gastar ele no finalzinho, porque se virasse o ano, o recurso voltaria para o Estado. Então, veja assim, precisa de uma visão melhor na aplicação de recursos públicos na área da cultura, sabe? Precisa de mais apoio, de planejamento, de convidar as pessoas que querem mesmo... as pessoas que querem mesmo, que têm esse interesse, porque às vezes eu sou secretário, eu sou deputado, eu sou sei lá o que eu sou, eu vou lá, eu tenho interesse, mas eu não tenho a visão que você tem, que o Gabriel tem, que o Moisés tem. Então, por isso que eu falo, criação de conselhos, escutar a população, fazer isso é muito importante hoje em dia, para melhorar a cultura, para melhorar, para ajudar e potencializar os músicos dos seus municípios, né? Porque hoje a gente tem, através da internet, tem um monte de município que vai ver isso aqui, que eu daqui a pouco eu vou impulsionar para todo mundo. Então, assim, isso precisa ser feito, sabe? A gente precisa potencializar isso e trazer com que os músicos, com o pessoal da área da cultura, dê a sua opinião e participe também da distribuição desses recursos. Eu acho que é de suma importância aqui, ó. O Gabriel está falando aqui, ó. Vamos ver.
Boa, Gabriel. Boa. Bem lembrado. Bem lembrado.
Paulo Gustavo, eu vi, foi aprovado recentemente, né, Gabriel? Acredito que foi semana passada. Você sabe me informar, Gabriel? Você já foi sancionada?
Felizmente, a gente tem que esperar acontecer algumas coisas para as pessoas passarem a enxergar, né, a cultura, né? Isso é muito triste.
Tem que... A pessoa precisa enxergar, mas da forma do diálogo, eu acho que que vai
ser... Tá complicado, né?
Tem que dialogar, tem que conversar, tem que ter... Eu acredito que comissões de discussão, eu acho que o caminho é esse.
Eu vi uma foto... Cheguei a participar da live Lei Aldir Blanc, né, no fim do ano passado. Foi um projeto que, em questões financeiras, acredito que ajudou muita gente, né? Foi isso, um incentivo muito bom, mas eu concordo plenamente com você em tudo que você falou. Eu acho que falta aí uma falta de preparo muito grande. E quando eu estou falando isso, eu não estou querendo dizer, por exemplo, que a culpa está na Secretaria de Cultura de Sacramento, não. Não é isso. Não. Mas é uma gestão que ela vem de cima para baixo.
Isso.
Ela não vem de baixo para cima. Exatamente. Ela tem que... Ela parte de lá, né? Ela tem que partir de lá. Então, assim... Porque, querendo ou não, é de lá que a gente tem... certa forma, um controle maior, né? A gente pode sim fazer as nossas exigências estando aqui, né? Enquanto músico, a cultura também, né? A Secretaria de Cultura de Sacramento também pode fazer uma exigência, mas eu acho que se parte do Estado e distribui isso, né, para os municípios, tem grande chance de dar mais certo, né? Porque faltou sim preparo. E quando eu falo preparo, chega assim, até ser complicado dizer, porque foi muito de última hora. E querendo ou não, a gente não teve a visibilidade que queria. Eu, por exemplo, eu não estava lá só pelo dinheiro que a gente ia receber. Eu fui lá Inclusive, eu participei dessa live com o Guilherme, né? Com a Sabiane, ele tocou piano na live pra mim. Foi muito bom. Eu tentei apresentar o meu melhor trabalho ali. E a gente teve vários problemas de transmissão, né? Muitas pessoas não ficaram sabendo, porque foi, tipo assim, a divulgação não chegou onde precisava chegar. Foi tudo, como você disse, tudo muito de última hora. E eu sei que a Secretaria de Cultura, né, as pessoas que estão ali no arquivo, elas fizeram o melhor delas. Por isso que eu falo, é uma gestão que ela precisa ser pensada com antecedência. É algo que precisa ser pensado com antecedência para que os músicos sejam respeitados, entendeu? Que acaba caindo que no desrespeito, na desvalorização, entendeu? É como, mas você recebeu, mas não é só o dinheiro que a gente está falando. Você não está lidando só com o dinheiro, você está lidando com o sonho de pessoas de apresentar o seu trabalho. No meu caso, eu apresentei uma música autoral. Então, eu acho que falta, sim, falta um... É difícil fazer a gente se posicionar, né, assim, quanto artista, porque algumas pessoas tendem a levar isso pro lado pessoal ou pro lado de governo tal ou governo X. Eu não tô falando de governo tal, nem de governo X, nem de prefeito tal, nem de prefeito Y. Eu tô falando no geral. Que as artes, infelizmente, elas ainda são muito desvalorizadas, entendeu? Isso é complicado. Você pode contar nos dedos os cantores, os músicos que conseguem viver só de música, entendeu? E quando eu falo disso, Danilo, é bom essa abertura aqui pra gente falar, eu não tô falando só dos espaços públicos, né? Eu tô falando dos espaços privados também, entendeu? Que é você entender que o músico sacramentano, ele tem o seu valor, ele precisa ter o seu espaço. É você entender que a banda de fora, que vem de Franca, que a banda que vem de Uberaba, que a banda que vem de Araxá, de Uberlândia, de Ribeirão é boa, mas a banda de Sacramento também é muito boa, entendeu? É valorizar aquilo que eu falo, é valorizar aquilo que é nosso. Porque, infelizmente, a gente passa muito por isso. Eu tô começando agora com a banda. Eu tô começando agora com a banda, mas há um tempo atrás, quando eu comecei a tocar sozinho, depois não parei. Tenho amigos músicos, sou do meio e é uma reclamação assim, constante disso, né? Ah, vem banda de fora, é tal valor, quando vem, a gente vai oferecer o nosso trabalho, a gente tem que pichinchar. Peraí, será que o nosso trabalho não tem qualidade suficiente, que a gente precisa, de certa forma, ficar pichinchando valor? Entendeu? Isso eu não tô falando da minha banda, eu tô falando no geral, é uma reclamação geral. Então, que músico consegue viver só de música hoje em dia? Todo mundo tem um trabalho duplo. Entendeu? É a música, é mais alguma coisa. Mas música não é trabalho, é o que a gente ouve muito por aí. Peraí. Às vezes as pessoas acham que você vai cantar, que você vai tocar, que você vai fazer um show ali, que você é só aquelas duas horas e meia, três horas que você se apresenta. Ninguém vê os ensaios, ninguém vê as manutenções que você faz no seu equipamento, ninguém vê as aulas, no meu caso, de técnica vocal que eu pago para fazer, né? Ninguém vê esse investimento que eu faço. Não é só ir ali cantar, não é só ir ali tocar. Aquilo ali é um trabalho, ele tem que ser visto como tal, ele tem que ser respeitado como tal. Então, isso é um apelo que eu faço. Como que eu posso dizer? As pessoas de Sacramento, aos espaços privados, aos espaços públicos, né? Em geral, que valorizem o músico sacramentano. E o músico sacramentano que também se valorize. Enquanto isso, para as pessoas, para que as pessoas possam, de fato, perceberem que aquilo ali não é brincadeira, que música não é brincadeira, que não é só chegar e abrir a boca e cantar ou pegar o instrumento e tocar. Aquilo ali é um trabalho, ele tem que ser visto como um trabalho.
É bacana. Eu comecei a ver o estilo lá de Belo Horizonte. Eu fiquei por lá 5 anos. E lá, quem não sabe, é a capital dos barzinhos, né? Lá, como não tem mar, lá o pessoal vai pro bar. Então, BH é a capital dos barzinhos. E é muito assim, você vai na Praça 7, música ao vivo. Você vai na Savassi, todos os barzinhos tocando música ao vivo. E 99,99% são artistas de Belo Horizonte mesmo, que se apresentam lá nos barzinhos. E é de terça-feira até domingo. E não para, um minuto sequer. Porque Belo Horizonte vive do bar, o turismo de BH é voltado muito aos barzinhos, a culinária, são barzinhos tradicionais, coisa mais antiga, gente que... Tem vários tipos, tem para todo gosto lá. É como eu digo, Minas não tem mar, então o pessoal vai tudo lá pro bar. Então, é muito bacana lá em BH e eu tiro isso de exemplo, né? Tanto que é gostoso você sentar no lugar, escutar uma música, pedir uma música, né? Uma música, tá ali participando, interagindo, eu acho que é muito interessante. E a população também precisa começar, não só o pessoal do privado, o pessoal que contrata, mas a população também precisa começar a valorizar os músicos da cidade. Né? É muito fácil falar, vou trazer um músico, talvez não tenha a metade da qualidade do músico daqui, aí o pessoal vai, prestigia, mas não prestigia a pessoa...
O músico daqui. É um apelo então, geral, né? Que eu quis dizer mesmo. Para as pessoas também, né? É algo assim que a gente faz muito, tenta fazer muito entre os músicos. Não todos, né? A gente não tem contato com todo mundo, mas fulano vai tocar, a gente tenta ir. O outro vai cantar, entendeu? É a banda de rock no show da banda de forró. É a banda de forró e no show da banda de sertanejo. É o amigo se der, né? Porque as pessoas trabalham, as pessoas estudam. Nem sempre dá, né? Tem várias entraves aí, várias questões. Mas é apoiar, você compartilha ali uma publicação, você compartilha ali uma propaganda que está fazendo de um próximo show, né? Você mostra para os seus amigos. Às vezes não é o seu gênero preferido, mas você mostra para outras pessoas que têm, né? Que gostam daquele tipo de música. De alguma forma, você tentar apoiar aquilo ali. É quando a pessoa vai se apresentar, você ir, né? Brinco muito que a maioria dos meus amigos, assim, sempre que eu vou tocar, cantar, principalmente quando eram apresentações, eles iam muito. Eles sempre foram, a maioria sempre foi. A maioria, assim, né? Amigo mesmo, tirando, assim, a banda e tudo mais, eu tenho poucas pessoas próximas. Então, assim, é fácil você apoiar depois que dá certo. É fácil você dizer, eu conheço a Lidiane cantou aqui, Lidiane tocou muito tempo nesse bar, tá? Mas quanto tempo você foi ver a Lidiane ali? Quantas vezes você foi ver a Lidiane ali? E é isso que é importante, entendeu? É importante pra gente, enquanto banda, enquanto músico, a pessoa fala, eu gostei da sua música. E gostar da sua música, eu ouvi a sua música quando ninguém conhece a sua música. Depois que todo mundo conhece, é fácil você falar que gostou. A gente, infelizmente, a gente convive com um monte de gente que vai pela opinião das pessoas. Então é disso que a gente precisa, é de incentivo, é de apoio, é de parcerias, né? Entre as pessoas e entre a classe dos músicos também, porque música não é rivalidade, tem espaço para todo mundo. Se você trabalha para aquilo ali, se você se empenha naquilo ali, se você faz o que você precisa fazer com amor, principalmente com amor, porque eu prezo muito por isso, por gosto, amor, gosto, vontade, né? Você vai sempre ter o seu espaço, tem espaço para todo mundo. Não precisa de rivalidade, não precisa de ninguém achar que é melhor do que ninguém, tem espaço para todo mundo na música. Sempre vai ter, desde que você, né? Se preste ao trabalho de fazer um trabalho digno, um trabalho bem feito e um trabalho com muito amor. Eu falo muito disso.
Pessoal, vou deixar mais uma vez aqui na tela aqui, o telefone de contato da Lid. Pessoal que interessar, eu acredito que vai interessar em muito, né, Lid?
Deus te abençoe.
E eu queria, Lid, te agradecer, te dizer que hoje ainda... ou no mais tardar amanhã, eu vou estar te entregando uma lembrancinha de agradecimento por ter participado aqui
no nosso bate-papo.
Sabe, eu fico muito feliz de ter recebido, eu quero estar mostrando para o Sacramento os talentos da cidade, eu quero estar mostrando para as pessoas a importância do que você falou. A gente trazer para cá pessoas daqui para estar falando do seu trabalho, para estar ampliando seu leque, para estar mostrando. Eu acho que é muito interessante isso. E quem sabe eu consiga fazer isso direto, né? Quem sabe um dia a gente consiga estar conversando em quatro músicos aqui e falando das dificuldades, falando também dos êxitos, dos sucessos, né? Eu acredito que nós vamos chegar lá. Eu queria muito te agradecer, muito mesmo, de coração. Obrigado por estar esteando aqui com a gente. Hoje é minha estreia, assim, do bate-papo, e você está sendo a minha primeira convidada. Então, quero te entregar uma lembrancinha, te agradecer por isso, por ter tirado um pouco do seu tempo para a gente estar fazendo esse bate-papo. Quero avisar as pessoas que vai estar disponível no Spotify, vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível em várias plataformas para quem quiser escutar depois, ao longo do dia. É só, a pessoa está na academia, é só ligar no Spotify, vai estar lá, tá? Então, assim, no Deezer, no podcast do Apple, vai estar no Google, podcast, vai estar em tudo. Então, assim, eu queria agradecer o Gabriel, que participou aqui com a gente o tempo todo. Muito obrigado, Gabriel.
Olha o Gabriel aí.
Olha o Gabriel aí, ó.
Gabriel, manda beijo pra Ana.
Viu aí, Gabriel? Gabriel, essa pessoa de visão, né? Acho que você tem uma grande pessoa do seu lado, viu? O Gabriel é uma pessoa que tem uma visão muito boa, uma visão de futuro mesmo. Ele é uma pessoa sensacional junto com o Moisés. Acho que você está muito bem.
Ah, eu costumo dizer que a gente atrai somente aquilo que a gente emana, né? Graças a Deus. Graças a Deus, estou cercada de pessoas, ó, sensacionais mesmo. Considere
dar um abraço. Olha lá, ó.
Abraça direito, hein, rapaz?
É. Tá, Lid, muito obrigado de coração. Obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Fico imensamente feliz.
Danilo, primeiramente sou eu que tenho que agradecer, né? Como eu disse, apoiar depois que cresce é fácil, né? No começo é que a gente vê quem é quem. Agradeço, então, a oportunidade de falar de mim, de falar do meu trabalho, de falar dos meus projetos, né? Em breve eu espero estar aqui com o Gabriel e com o Moisés, falando aí das nossas músicas autorais, da nossa banda, e de como tudo tem dado certo pra gente. Agradeço demais a oportunidade de poder explanar um pouquinho do que eu penso sobre o que é ser artista, o que é ser um artista sacramentando, o que é ser um artista no Brasil, dentro das minhas limitações, é claro, né? Já peço de antemão desculpa se eu ofendi alguém com alguma coisa que eu disse, nunca foi minha intenção. Eu só tô aqui falando aquilo que eu penso sobre o que é melhor pra gente enquanto artista, né? E deixo aqui um apelo a todas as pessoas que estão me ouvindo, que seriam de vocês se não fosse a arte. A gente tá rodeado, cercado por artes. Quando você tá treinando, que você tá ouvindo uma música, teve muita produção por trás daquilo ali. O filme que você assiste, a novela que você assiste, os desenhos que você assiste, entendeu? A dança, tudo, né? A pintura, a literatura, os textos, né? Nada é em vão, nada é à toa. Tem pessoas empenhadas, trabalhando para que aquilo ali aconteça. Então, o que seria da gente se não fosse a arte? O que seria da gente se não fosse a emoção? Então, é isso aí. Agradeço demais, Danilo, a oportunidade. Espero estar de volta aí em breve. Muito obrigado a todo mundo. Bom dia. E é isso aí, né? Testou.
E uma salva de palmas para você, né? Eu te agradeço. Muito, muito. Estou muito satisfeito, gostei demais, né? E espero que a gente tenha um próximo encontro em breve, né?
Certinho.
Tá? Brigadão, obrigado, Gabriel, obrigado a todos. Compartilhe com quem depois, porque ao longo do dia a gente vai impulsionar, igual eu te falei, daqui a pouco já está no Spotify, já vai estar para todo lado. Aí eu mando o link e a gente vai divulgando. E
não vai faltar da academia, não, viu?
Não.
Esse negócio de editar os negócios. Tô de olho, hein?
Você vai lá hoje?
Ah, tem que ir, né?
Tem, ué. Tava com vontade de comer bolacha aquele dia, então você teve que...
Ou eu comi, viu?
Comeu?
Tomara que o meu nutricionista não veja. Comi. Ah, comi, né? Porque vai que depois eu morro. Brincadeira, não. Mas eu comi, mas foi só um pouquinho e já voltei pra rotina. É o equilíbrio.
Eu é tem no domingo. Ir. Domingo eu costumo dar uma fugida.
Ah, domingo. Eu não costumo ligar pra dia, não. O dia que der vontade é esse mesmo.
só sei. Obrigadão de coração. E conte comigo aí pro projeto, vocês, viu, Gabriel? Vocês podem contar mesmo, estou disposto e estou aberto aí. O que eu puder ajudar, eu quero ajudar vocês a, nesse novo projeto, nesse novo trabalho que vocês vão iniciar aí.
Muito obrigado, Danilo. A gente agradece, agradece em nome dos meninos, em nome da banda. E é isso aí.
Então tá. Um abraço, pessoal. Obrigado a todos vocês. Nós vamos encerrar aqui, deixando ali de tocando um pouquinho para vocês aí.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa.
Está entrando no ar, podcast com Danilo Silva.
Obrigado pela sua participação e continue ligado com a gente. Debate Político é com Danilo Silva.
Olha, pai, siga o podcast do Debate Político com Danilo Silva. Ele fala sobre o nosso futuro. Ele tem ótimas ideias e leva ótimos convidados.